Universidade Estadual de Maringá vai discutir com a comunidade o Plano de Cultura. É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Estadual de Maringá. Eu converso agora com a pró-reitora, a professora Itana Gimenez. Professora, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Como é que vai ser esse processo de discutir com a comunidade o Plano de Cultura? E primeiro eu queria entender um pouquinho essa definição de cultura. Parece que é um pouco diferente daquilo que costumeiramente a gente associa à arte, é isso?
É, exatamente. É, muitas vezes a cultura ela é confundida, né, com as atividades artísticas, mas né, o conceito ele é mais amplo que isso, né? E, na realidade, envolve tudo o que resulta da ação e do pensamento humano. É, se trata de como se vive, né, em comunidade, considerando todos os valores dos locais, das experiências que as pessoas têm e que, na realidade, se constituem tradições que vão sendo transmitidas através de gerações, e que muitas vezes são refletidas em atividades artísticas, como, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem próximo, né? As festas juninas, elas são atividades de diversão, mas, na realidade, elas trazem uma tradição, né? de um povo que costumava se reunir e tem as ladainhas, tem o pau de sebo, tem as quadrilhas, né? Tudo isso faz parte da tradição que se reflete, né, na atividade artística.
E por que a universidade resolveu discutir essa cultura importante, como a senhora definiu, com a comunidade?
É, na realidade, nós temos aqui o Plano Nacional de Cultura, que foi aprovado pelo governo federal, né, em 2010, e da mesma forma que o Plano Nacional de Educação, ele deve ser instanciado em nível estadual, municipal e institucional. Então, aqui a gente atende tanto a um desejo, né, da transmissão do plano nos vários níveis, como também contemplar a carência que existe na universidade de entender cultura nessa perspectiva mais ampla, né? Então, só para te dar um exemplo, nós recebemos aqui continuamente uma comunidade de alunos que vem de várias regiões do Brasil, de várias cidades do Paraná e até de comunidades rurais. E quando eles chegam na universidade, eles encontram uma cidade diferente, uma universidade que tem sua vida e sua tradição. E a universidade precisa, então, absorver e envolver esses estudantes, né, e obviamente os docentes também, para que eles possam se inserir na comunidade e tenham uma convivência prazerosa, né, que possa evoluir como ser humano. Isso envolve entender tudo que o aluno traz como tradição e o que nós temos como tradição.
Isso implica também em chamar a comunidade em torno da universidade, que não faz parte da comunidade universitária, mas também que teria participação nessa discussão.
Sim, claro. Nós temos, inclusive, feito visitas, né, especialmente nas universidades que têm Campo e Dauen, como, por exemplo, Goerê, Umuarama, Cianorte. E justamente, todas as vezes que nós visitamos essas extensões, nós também visitamos as prefeituras, as secretarias de cultura que fazem parte desse entorno, que na realidade eles fazem parte da vida e da tradição da universidade.
Inclusive vai ter uma discussão, um seminário no dia 13 para preparar essa sequência de encontros para o debate sobre o plano de cultura.
Sim, algumas universidades já estão fazendo esses passos, né? Então, nós convidamos aqui uma universidade que tradicionalmente já tem esses planos definidos, como é o caso da Universidade Federal da Bahia. Então, nós convidamos aqui o professor Antônio Albino Canelas Rubim, que é uma autoridade, né, nessa área de políticas culturais e também tem essa discussão no próximo encontro que vai ocorrer na Bahia em agosto, para que ele possa, então, discutir conosco, né, como vão ser os passos, porque na realidade esse encontro ele é um encontro preparatório, porque o estabelecimento de um plano de cultura, ele tem várias etapas, né, de discussão com a comunidade, levantamento do diagnóstico, elaboração de metas, audiência pública, para que possa então finalmente ser aprovado pelo Conselho Universitário. Então, nesse caso aí, após a aprovação, nós temos então as metas a serem definidas. Só para ficar mais concreto, para te dar um exemplo aqui, a introdução dos cursos de música, artes visuais, artes cênicas, comunicação multimeio, já promoveu uma mudança enorme na instituição e na formação e atendimento dessas metas. Que aí nós temos, por exemplo, no plano existe a meta de formar 20 mil profissionais de artes para as escolas públicas, até 2020, né, os 10 anos que o plano tem. Aumentar em 100% o total de pessoas qualificadas para fazer gestão cultural. Então, essas metas, elas precisam ser absorvidas pela universidade, pelo Estado, né, para que a gente possa melhorar as condições desses cursos, criar espaços culturais e dar condição aos estudantes de ter uma convivência agradável, né, que promova um sentimento de pertencimento, né, que é um sentimento muito importante hoje, né, que as pessoas estejam no local e sintam que elas pertencem àquele local e têm prazer de conviver naqueles locais.
Professor Itana, você fala muito hoje de multiculturalismo, a gente tem uma série de polêmicas, inclusive com conflitos sociais, por essa dificuldade de entender, né, discussões como, por exemplo, envolvem desde gênero, expressão cultural, regionalismo, questões que envolvem religiosidade, tudo isso também está envolvido nesse plano?
Tudo isso está envolvido no plano. Se você observar o Plano Nacional de Cultura, ele aborda essa diversidade cultural, né, diversidade de gêneros. Então, nós como universidade não podemos deixar de prestar atenção a esses aspectos e tratar de forma séria, né, de forma planejada. Não podem ser ações individuais. Por isso que o plano é interessante, porque ele pega todos esses conceitos, né, e coloca num conjunto de metas integradas que vão resolver essas questões.
E essas metas, todas elas discutidas com a comunidade, quer dizer, não é um tipo de orientação que vem de cima para baixo? Todo esse campo de discussão?
Não. O Seminário de Cultura, ele faz o Plano de Cultura emergir da comunidade. Por isso que existe, então, em seguida esse encontro preparatório, nós vamos ter no dia 10 e 11 de setembro uma discussão com a comunidade e com grupos de trabalho que vão elaborar essas primeiras metas. Essas metas depois elas entram em consultas online e depois ocorre uma audiência pública. E depois que tudo isso está consolidado com a comunidade, é que segue para o Conselho Universitário para ser aprovado.
Então, em cada passo que vai sendo dado, a comunidade vai sendo orientada, informada, porque algumas pessoas podem começar a participar, vão pegar o bonde andando, entre aspas, ou seja, no meio do caminho.
Não, nós estamos com inscrições abertas para toda a comunidade que queira participar das discussões. É claro que isso também tá demandando um investimento nosso no sentido de envolver a comunidade, porque muitas pessoas não conhecem, né, essa dinâmica, né, e a importância desse Plano Nacional de Cultura. Como a gente falou no começo, é muito confundido com atividades artísticas, e a ideia é integrar, porque a UEM ela oferece cursos em artes, né, em vários aspectos, mas isso não está integrado ainda num plano de cultura, né? Quando você integra, que vê como uma ação interfere na outra, como pode enriquecer, né, a vivência dos estudantes numa perspectiva multidisciplinar, porque aqui nós temos, por exemplo, vários cursos, né? E esses cursos não têm oportunidade de ter espaços multidisciplinar, que eles possam conviver em conjunto, trocar elementos culturais, né? Então, a gente espera que esse plano vá consolidar e mudar realmente a maneira como a universidade executa, né, suas atividades artísticas e culturais.
Professora, para que essa nossa conversa seja também um convite, né, para as pessoas interessadas, nós vamos ter agora, no dia 13 de julho, dia 13 deste mês, um primeiro encontro, isso, no bloco C34. Queria que a senhora faça um pouco do horário e quem é que vai apresentar, quem é que vai fazer essa primeira palestra.
Então nós temos um encontro no dia 13 do 7, né, no auditório aqui da economia. Fica aqui próximo do PDE, que é um lugar que as pessoas conhecem muito aqui na universidade, e próximo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nós vamos começar às 8h30 com a mesa de abertura, com participação da reitoria. E às 9 horas nós temos essa palestra com o professor Antônio Albino Canelas Rubim, da Universidade Federal da Bahia, com o título de Políticas Culturais para a Universidade. Depois, em seguida, às 14 horas, nós vamos ter uma mesa redonda, né, com participação da reitoria, e que nós chamamos de Sonhar, Planejar, Realizar e Celebrar, Metodologia para o Desenvolvimento da Cultura na Universidade. em que nós pretendemos passar para a comunidade como vai ser o processo e ter uma abertura para que os alunos, os docentes, os servidores digam, né, suas expectativas com relação a esse plano de cultura. Então, o primeiro passo é para a gente começar em seguida, em dia 10 e 11, já com propostas de metas para o plano institucional de cultura.
Professora Itana, quem se interessar, como é que ela pode fazer para se inscrever? Ou é simplesmente chegar no dia e participar?
Não, se não der tempo de se inscrever, pode vir no dia que a gente procede a inscrição, mas na página da PEC, que é www.pec.psc, Proreitoria de Extensão e Cultura, né, .em.br, nós temos um link, né, para realizar as inscrições. Então, é bem simples, né? Basta procurar no Google Proreitoria de Extensão e Cultura da UEM, que vai parar na página da PEC, então, e lá encontra o formulário para fazer a inscrição. Também aqui no 3011-3790, que é a Proreitoria de Extensão e Cultura, nós estamos, né, passando a informação mais detalhada.
Então, é o 3011-3790, é isso?
É.
Professora Itana, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Tá, muito obrigado pela atenção.